Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Ministro da Economia diz que aumento no valor do auxílio emergencial depende de privatizações.
Nós temos que trabalhar isso sim para aumentarmos o valor. Agora, tem a contrapartida, né? De onde vai sair esse dinheiro? Um Estado rico, financeiramente, ele está quebrado, mas ele está cheio de ativos que ele não mobiliza.
O Congresso Nacional pode votar hoje o orçamento de 2021 para impedir a paralisia dos serviços públicos. Eu sou Ricardo Nakaoka e este é o Boletim .leg. Ao admitir indignação com o auxílio emergencial de R$ 250, o ministro da Economia diz que o aumento do valor depende da venda de estatais. Repórter Marcela Cunha.
Em audiência na comissão da Covid-19, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu ser baixo o valor de R$ 250 do auxílio emergencial e afirmou que um aumento depende de caixa com a venda de estatais, por exemplo.
Eu também estou indignado com esse valor. Nós temos que trabalhar isso sim para aumentarmos o valor. Agora, tem a contrapartida, né? De onde vai sair esse dinheiro? Um Estado rico, financeiramente, ele está quebrado, mas ele está cheio de ativos que ele não mobiliza.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, criticou a falta de pagamento do auxílio de janeiro a março.
Se o dia 1º de janeiro foi igual ao dia 30 de dezembro, problema do calendário. Nós estamos terminando março sem auxílio emergencial, ou seja, entramos no limbo porque não houve aterrissagem. Nós erramos.
Para Paulo Guedes, a retomada da economia só será possível com um isolamento inteligente e seletivo e a vacinação em massa. Ele defendeu a compra dos imunizantes por empresários e anunciou a antecipação do pagamento dos benefícios de aposentados e pensionistas.
Para impedir a falta de insumos médicos usados na intubação de pacientes graves, o Senado poderá votar a isenção do imposto de importação para anestésicos injetáveis e relaxantes musculares. Repórter Raquel Teixeira.
De autoria do senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o projeto acaba com a cobrança de imposto de importação de anestésicos injetáveis, relaxantes musculares e sedativos, com o objetivo de garantir a oferta de insumos básicos na intubação de pacientes graves de Covid-19. A senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, detalhou a situação caótica nos atendimentos médicos.
Eu ouvi dizer que pacientes recebem muitas vezes morfina para poder chegar num ponto de suportação, ter até muitas vezes uma parada cardíaca para poder ser entubado e depois ele é ressuscitado.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, cobrou uma atuação urgente do Congresso Nacional.
Não temos leitos, não temos UTI, não temos oxigênio, não temos insumo, não temos medicamentos para entubar os nossos pacientes. Está faltando caixão, só não pode faltar ação, sensibilidade do Congresso Nacional.
A redução de impostos seria temporária até o fim da emergência de saúde pública no país. A proposta deve ser analisada pelo Senado nos próximos dias.
Foi sancionada a lei que considera pessoa com deficiência quem enxerga apenas com um olho, a chamada visão monocular. Reportagem de Roberto Fragoso.
A visão monocular é a cegueira ou grave dificuldade de enxergar com um dos olhos. A principal consequência, além da diminuição do campo de visão, é a perda da capacidade de perceber profundidade. Por isso, quem tem essa deficiência tem mais dificuldade para executar diversas tarefas do dia a dia, como praticar esportes, dirigir, descer escadas. Ela impede ainda o trabalho em diversos ramos de atividade, levando pessoas a perderem o ganha-pão, como lembrou o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que também é monocular.
Quem dirige profissionalmente não pode ser monocular. Cirurgião não pode ser monocular. Quem é piloto de avião, não pode ser monocular. Todo mundo que precisa de visão de profundidade, que precisa de acuidade ou agucidade visual, não pode ser monocular.
Rogério Carvalho foi autor da proposta, agora já transformada em lei, que inclui quem tem a visão normal em apenas um olho na lista de pessoas com deficiência. Com isso, os monoculares passam a ter direito a benefícios previdenciários, como aposentadorias por invalidez e isenção tributária na compra de automóveis.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.